Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos iniciar os nossos trabalhos relativamente a iniciativas legislativas. Temos apenas um projeto de resolução que não é da nossa área, que será encaminhado ou foi encaminhado para a Comissão de Agricultura e Mar e figura aqui apenas para informação, que trata da forma de pagamento das despesas com pessoal no dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Relativamente às iniciativas europeias, temos três propostas e estas têm prazos e, no caso da Diretiva para a Prevenção de Infrações Penais, na utilização de informação financeira e informações de outro tipo, o prazo é o dia 13, portanto 13 de junho, o que obrigaria a que o pudéssemos apreciar na próxima semana, e as outras duas, a proposta de regulamento que reforça a segurança de bilhetes de identidade e títulos de residência emitidos aos cidadãos da União, e a outra que diz respeito à reutilização de informações do setor público, têm prazo de apreciação até ao dia 20, portanto, enfim, poderia, nestes dois casos, teremos mais uma semana. Pergunto então quem se voluntariza para elaborar o respectivo parecer. Portanto, o mais urgente é o que estabelece as normas destinadas a facilitar a utilização de informações financeiras e de outro tipo para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de infrações penais e que revoga normas anteriores ou uma decisão anterior do Conselho. Ainda poderia ser a 14. A 14?
Certo.
É. Portanto, teríamos duas semanas e não apenas uma. Consultando o calendário, o prazo mais curto, atendendo ao feriado de Santo António de Lisboa, poderá passar para a reunião do dia 14. Portanto, em vez de uma semana, duas semanas. Nem assim. Não tenho outros poderes de manipulação de calendário, portanto, não esperem de mim mais incentivos. Engraçado que esta e a última dizem respeito a problemáticas idênticas, não é? Mas em sentidos opostos, não é? Um é para facilitar a utilização e o outro é para regular a reutilização. Senhoras e senhores deputados, temos outros pontos na ordem do dia. Teremos aqui o Diretor-Geral de Reinserção às 11h30. Mas é que ainda temos uma hora para deliberar sobre quem vai ficar com estes encargos, mas conviria a abordar os outros pontos de ordem de trabalho. Não sei se é por ter o meu microfone ligado. Então, quem se propõe a ultrapassar este impasse? Podemos tirar à sorte. Bom, temos de passar à frente e temos de atribuir estes brindes. Primeira é sobre a utilização de informações financeiras para a prevenção, detecção de infrações penais. É que tem assim o prazo mais curto, embora as outras duas, com este calendário, vão cair praticamente no mesmo nível de urgência. A segunda é sobre os bilhetes de identidade dos cidadãos da União e títulos de residência, reforçar a segurança respectiva. E a terceira é a reutilização de informações do setor público, portanto a possibilidade das informações recolhidas poderem ser utilizadas para outros fins. Portanto, uma vez que entre os presentes não se manifestam intenções de assumir, o deputado Pedro Delgado Alves é membro da CADA, poderia eventualmente ficar com esta proposta diretiva, a terceira, quanto à reutilização de informações do setor público. Se o respectivo grupo parlamentar não o defende, quem o defenderá? Não é? Portanto, fica o deputado Pedro Delgado Alves com a terceira. De forma que agora só faltam duas. Ora... Só vejam o seu deputado de pé. Portanto, o seu deputado Carlos Peixoto vai ficar com a primeira ou com a segunda? Temos aqui uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho sobre utilização de informações financeiras de outro tipo para efeito de prevenção, detecção, etc., de determinadas infrações penais. E a segunda é sobre o reforço da segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos e títulos de residência emitidos aos cidadãos da União e seus familiares, que exercem direito à livre circulação. Fica com a primeira, Sr. Deputado. Mas o grupo parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado. Portanto, o grupo parlamentar do PS, o grupo parlamentar do PSD já assumiram a sua quota parte nos encargos desta manhã. E então ficamos apenas com a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece normas destinadas a facilitar a utilização de informações financeiras e de outro tipo para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de infrações penais. Pergunto se no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda existe alguma disponibilidade para a prevenção de infrações penais na área da utilização das informações financeiras. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ultrapassado este terrível impasse, vamos então ouvir o Sr. Deputado Luís Marques Guedes. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes está pronto para apresentar o relatório do RASIN. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório anual de segurança interna é apresentado à Assembleia da República nos termos da Lei de Segurança Interna, que, competindo obviamente à Assembleia da República, fazer não apenas o acompanhamento desta área fundamental do Estado, como também a fiscalização política sobre aquilo que é a execução da política de segurança interna. Segurança interna que, na sua dimensão positiva, digamos assim, se traduz no direito dos cidadãos à proteção, através dos poderes públicos, a proteção contra agressões ou ameaças de terceiros ou de outrem. A estrutura do relatório de segurança interna de 2017, que é aquele que está em apreciação neste momento, aponta, como habitualmente, para uma análise da criminalidade participada por todos os órgãos de Polícia Criminal, pelos 8 órgãos de Polícia Criminal, e estrutura-se depois em 6 capítulos que abordam especificamente a caracterização da segurança interna, as ações e operações da segurança interna, as infraestruturas e equipamentos de forças e serviços de segurança, a cooperação internacional e depois, na parte final, as medidas legislativas levadas a cabo durante o ano em causa, neste caso 2017, e a definição por parte do Governo das suas apostas políticas, ou seja, a apresentação das orientações estratégicas para o ano seguinte, neste caso, para o ano atual em curso, ou seja, o ano de 2018. Olhando para a caracterização da segurança interna, aquilo que o RASIN nos traz relativamente à criminalidade participada pelos órgãos de polícia criminal é que, durante o ano de 2017, houve um crescimento, com pouca expressão, mas apesar de tudo um crescimento de 3,3% de criminalidade participada face ao ano anterior. No entanto, analisando com detalhe essa criminalidade, constata-se que, naquilo que diz respeito ao que é mais preocupante, obviamente, que é a criminalidade violenta e grave, houve uma redução com algum significado, seguindo uma tendência, que é uma tendência que se vem registando nos últimos anos, de menos 8,7%, ou seja, menos quase 1.500 participações de criminalidade violenta e grave. No que diz respeito à distribuição geográfica, que é também um aspecto que é tratado no RASI, constata-se que os distritos do território nacional, peço desculpa, em que houve um aumento da criminalidade, temos quatro distritos, enfim, Guarda, Santarém, Lisboa e Coimbra, e depois também a região autónoma da Madeira, onde houve um crescimento na ordem dos 6%, e, por contraponto, houve também distritos em que houve redução percentual. Aquele onde essa redução foi mais expressiva foi o distrito de Coimbra. No que concerne à criminalidade violenta e grave, permitia-me destacar um aspecto que me parece que é politicamente relevante, politicamente em termos de definição de política e de ação política a desenvolver pelo Estado. No que diz respeito à criminalidade violenta e grave, onde houve, como eu já referi, uma redução do número total de participações no ano de 2017, vale a pena, no entanto, chamar a atenção de que na decomposição dos tipos da tipologia de crimes que constam desta secção, digamos assim, desta arrumação no RASI, há um dado preocupante, que é o dado de que existe um aumento dos crimes contra as pessoas e, por contraponto, há uma redução dos crimes contra o património. E sendo certo que a percepção de segurança e tranquilidade por parte das pessoas é mais fortemente abalada pelos crimes contra as pessoas do que pelos crimes contra o património, acho que é um aspecto que não pode deixar de merecer alguma atenção da nossa parte. O RASI faz depois também uma especificação, agora não já por regiões geográficas do país, mas por categorias de crimes, e relativamente aos crimes contra as pessoas, os três crimes com maior frequência continuam a ser a ofensa à integridade física simples, a violência doméstica e as ameaças e coação. Tudo crimes que, obviamente, se inscrevem naquela tipologia que eu referi e que, normalmente, são causa de uma maior percepção de insegurança ou de intranquilidade por parte da população. O RASI depois apresenta uma série de outros dados com um tratamento autonomizado em termos percentuais e de valores absolutos relativo a uma série de tipologias criminais, o homicídio voluntário consumado, em que se constata historicamente a situação no nosso país, que este tipo de crime de homicídio voluntário consumado ocorre de uma forma bastante mais expressiva no contexto relacional, dentro de famílias, entre vizinhos, enfim, numa lógica conjugal ou análoga também, infelizmente, e portanto, nessa tipologia não houve nenhuma alteração relativamente àquilo que historicamente acontece no nosso país. Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, constata-se também algo que não deve deixar de preocupar os responsáveis, que é, dentro desta tipologia de crime, o abuso sexual de crianças é claramente aquele onde existe uma maior incidência criminal, o que não pode deixar de merecer por parte do país e de nós todos e das autoridades uma atenção particular para a defesa das crianças contra este tipo de criminalidade perfeitamente horrível. Há um aumento generalizado também da segurança, dos crimes contra a segurança informática, o que é um bocadinho o sinal dos tempos e da evolução da sociedade. Relativamente à imigração ilegal, há um enfoque particular no crime de tráfico de seres humanos, matéria que tem vindo a ser tratada de resto por esta Comissão também, mas que se continua a conter, aparentemente, independentemente das polémicas relativas a declarações contraditórias por parte dos sindicatos, dos inspectores do SEF e os dados detalhados do próprio RASI, que apontam em sentido contrário. Não foi possível, de resto, como o Sr. Presidente já deve saber, na última reunião desta Comissão em que fizemos a audição da Secretária-Geral de Segurança Interna, estava previsto também analisar-se um requerimento relativamente exatamente a esta aparente contradição de relatos relativamente à criminalidade dos tráficos de seres humanos. Não foi possível chegar-se a nenhuma conclusão sobre essa matéria, tendo ficado a Sra. Secretária-Geral, de resto, de enviar um documento escrito para esta Comissão, coisa que mais à frente depois poderemos perguntar ao Sr. Presidente se já aconteceu ou não. De referir ainda que o relatório aborda depois um capítulo relativo às ameaças globais à segurança, onde se inscreve nomeadamente o terrorismo, a espionagem, a ciberameaça, e onde é relatado neste ponto que a análise que é feita à ameaça terrorista ao nosso país continua a considerar-se no plano moderado, ou seja, independentemente de todas as cautelas e mecanismos de prevenção e instrumentos que devem ser desencadeados atendendo à gravidade ou à ameaça que o terrorismo impõe ao nosso país, como a todos os outros países europeus de resto, continua a classificação relativamente à ameaça ao nosso país a ser considerada moderada. Relativamente ao capítulo das ações, operações e exercícios no âmbito da segurança interna, estão relatados um conjunto de atividades que prosseguiram durante o ano de 2017, nomeadamente na área da cooperação internacional com outros serviços de informação congéneres, e há uma chamada de atenção especial para a aprovação durante o ano de 2017 da Lei Orgânica 4/2017, que tem que ver com o CIRP, o Serviço de Informações da República Portuguesa, o Sistema de Informações da República Portuguesa, com a alteração legislativa no sentido de permitir o acesso aos dados de telecomunicações, de tráficos de telecomunicações e na internet, mas cuja aplicação prática, embora se traduza num significativo reforço da capacidade operacional dos serviços, permitindo uma maior capacidade de resposta e na mitigação da ameaça terrorista, a verdade é que ainda não está em execução, passado praticamente 10 meses, mas não esteve em execução durante todo o ano de 2017, que é aquele a que se reporta o relatório, por falha ainda, omissão da regulamentação que a lei impõe como obrigatória e que não está ainda realizada. Em matéria de atribuição e aquisição de nacionalidade portuguesa, registou-se durante o ano de 2017 uma consolidação da tendência de crescimento do número de pessoas. Quanto à prevenção e combate aos incêndios florestais, para além da descrição que está no RASI do DECIF, ou seja, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, que foi amplamente reforçado em 2017, a verdade é que se constata também que em 2017 se registou uma área ardida com um crescimento de 210% relativamente ao ano anterior e particularmente grave, com um número de vítimas sem precedente histórico em Portugal, que infelizmente se registou durante o ano 2017. Também na área da segurança rodoviária, e mais particularmente a sinistralidade rodoviária, o RASI registra uma inversão da tendência dos últimos anos relativamente às vítimas mortais, sendo certo que continua a haver, como tem havido desde o final da crise, a partir de 2013, nomeadamente, sempre tendencialmente o aumento do número de acidentes, o que é um pouco o resultado natural do aumento do parque automóvel e do aumento da circulação, por força do crescimento económico. A verdade é que esse crescimento de acidentes, esse aumento de acidentes, vinha sempre acompanhado nos últimos 10 anos, praticamente, por sistematicamente uma redução sempre de vítimas mortais. Ora, no ano de 2017, infelizmente, registou-se uma inversão dessa tendência com um acréscimo com significado, um acréscimo de mais de 60, particularmente 65 vítimas mortais a mais, vítimas mortais consideradas para efeitos do RASI no local, ou aquelas que ocorrem não aquelas que ocorrem nos 30 dias seguintes, porque aqui é outro tipo de estatística que obviamente faz crescer este número, mas vítimas mortais no local, assinalados pelas forças de segurança, houve uma inversão de facto desta tendência, com mais de 65 mortos nas estradas nacionais no ano de 2017. O outro aspecto ainda que é tratado no RASI e que, à qual obviamente não podemos deixar de dar uma importância política significativa, tem que ver com os dados relativos à evolução dos recursos humanos das forças e serviços de segurança. E aí o quadro que nos é apresentado pelo RASI aponta, com alguma preocupação, diria eu, para uma redução em todas as forças e serviços de segurança do número de efetivos ao longo do ano de 2017, com particular preocupação no que diz respeito às forças de segurança, ou seja, à PSP e à GNR, onde durante o ano de 2017 houve sempre mais saídas do que ingressos, no caso da GNR, ainda por cima, acrescentando, não com saídas propriamente da força, mas com desvio de 500 de guardas da GNR para os GIPs, portanto para o combate aos incêndios, o que ainda depauperou mais o dispositivo de segurança pura e dura no terreno por parte desta força de segurança. Ou seja, se o mesmo aconteceu, uma perda de cerca de um saldo negativo de cerca de 1000 agentes na área da PSP no dispositivo no território, da parte da GNR, considerando também o desvio para os GIPs, há uma perda também de uma ordem de largas centenas de elementos de efetivos durante o ano de 2017, o que não pode deixar de ser uma preocupação a registar por nós. Não me eximi, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de, nesta matéria do RASI, por me parecer que é, digamos, um aspecto de apreciação política que todos temos a obrigação de fazer, de exprimir a minha opinião. E a minha opinião relativamente à análise do RASI, tratando-se de um relatório anual, não pode nunca deixar de ser feito, em primeiro lugar, fazendo um bocadinho o cotejo entre aquilo que eram as orientações estratégicas, portanto, que o próprio Governo se definiu, como também agora define para o ano 2018, se definiu no ano anterior, relativamente às prioridades que iria dar na área da segurança interna para o ano 2017, fazer o cotejo com essa definição de prioridades e os resultados efetivamente obtidos, porque só assim é que podemos cuidar de saber das correções necessariamente a fazer e das apostas a reforçar em determinadas áreas quando as coisas não correm bem. E nesse sentido, olhando, fazendo esse cotejo, não posso deixar de registar que o ano 2017 fica marcado desde logo por dois fracassos trágicos, eu diria, no ano de 2017, em matéria das orientações e das prioridades estratégicas definidas para a segurança interna, a saber, uma na área, como todos infelizmente temos muito marcado nas nossas consciências, uma na área da proteção civil e do socorro, e que teve que ver com as tragédias dos incêndios registados no verão do ano passado e no início do outono, quando, de facto, no próprio RASI, nas orientações estratégicas, se falava expressamente, para o ano de 2017, num reforço dos sistemas inovadores de alerta e de aviso às populações. Penso que não vale a pena alongarmos muito sobre isto, mas, claramente, o Estado fracassou nesta sua orientação estratégica e é preciso daí retirar lições, como penso que estão a ser tiradas, para que o assunto não se volte a repetir ou possa ter um tratamento diferente nos anos seguintes. O mesmo se diga relativamente à sinistralidade rodoviária. A tendência de redução de vítimas nas estradas nacionais, aonde Portugal passou, na última década, de um lugar perfeitamente quase terceiro-mundista em termos de comparação internacional, para um lugar, em termos estatísticos, bastante consentâneo com a nossa situação de país europeu, já, a verdade é que não pode deixar de nos preocupar uma inversão de tendência que vinha já de há longos anos e que seguramente deve ser combatida, nomeadamente através de umas políticas mais efetivas de sensibilização e de campanhas junto da opinião pública, porque, de facto, o número de mortes nas estradas portuguesas não pode voltar àquilo que aqui há uns anos atrás era e que nos colocava numa situação perfeitamente incompreensível em termos de algo que tem que ver com o civismo e com a civilidade do próprio funcionamento da sociedade. Não já no plano totalmente de fracasso, mas eu diria no plano de omissão relativamente a prioridades estratégicas que tinham sido desenvolvidas, permite-me ainda assinalar aquilo que tem que ver com a prioridade conferida, e bem, nas orientações estratégicas para 2017, no combate ao terrorismo, na prevenção e no combate ao terrorismo, assinalando aqui duas omissões que estavam expressamente previstas nas orientações estratégicas definidas para o ano e que não foram cumpridas. Uma tem que ver, a parte da Assembleia foi cumprido, a aprovação da legislação relativamente ao tráfico de telecomunicações e dados à disposição dos serviços do Sistema de Informações da República, mas que não entrou em execução por falta de regulamentação da responsabilidade não já da Assembleia da República, mas do Governo, bem como a transposição de uma diretiva que é uma que vinha expressamente referida nas orientações estratégicas para 2017 como bastante relevante, uma prioridade para o ano 2017 e que não aconteceu, que é a diretiva chamada PNR, que é Passengers Name Record, e que tem que ver com mecanismos de prevenção, como todos entendemos, no combate ao terrorismo, e que é utilizado nos outros países. Temos a notícia, finalmente, agora, no final de maio de 2018, já não em 2017, pelo menos foi noticiado que o Conselho de Ministros, da semana passada, na última quinta-feira, terá aprovado uma proposta de lei que deverá estar a chegar à Assembleia da República. Não foi anunciada ainda hoje pelo Sr. Presidente, quer dizer que ainda não entrou aqui, mas se me refiro a isto é porque, obviamente, entendo que a Assembleia da República deve dar prioridade também e urgência no tratamento da transposição, da aprovação da proposta de lei, que o Governo sinalizou que já enviou para a Assembleia da República e que terá que ser aprovado aqui por nós. Permito-me ainda, no plano da minha opinião pessoal, face a esta apreciação do RASI 2017, chamar a atenção para 5 pontos que me parecem essenciais para melhorarmos aquilo que é a nossa política de segurança interna, da responsabilidade de todos os órgãos de soberania e de todos os cidadãos na prática. Em primeiro lugar, a chamada atenção que já fiz atrás na análise dos detalhes relativamente sendo certo que nos congratulamos temos que nos congratular, seguramente, com a redução da criminalidade violenta e grave, independentemente de um aumento, enfim, eu diria que marginal, da criminalidade no seu total, mas desde que vá baixando a violenta e grave, eu acho que são sempre boas notícias, mas temos que ter alguma atenção que na decomposição dessa criminalidade houve durante o ano 2017 um aumento dos crimes contra as pessoas, por contraposição a uma redução do crime contra o património, o que não pode deixar de merecer alguma atenção por parte, nomeadamente, das forças de segurança. Em segundo lugar, os dados que eu referi também relativamente à redução de efetivos, que é generalizada, foi generalizada no ano 2017, no saldo entre saídas e ingressos nas várias forças de segurança, GNR, PSP, PJ, SEF e por aí fora. Alguns deles que começaram já, aparentemente, no ano 2018, por aquilo que têm sido os anúncios do Governo nesta Comissão, a ser colmatados, mas que, obviamente, nos anos que se seguem, até pela estrutura etária destas forças de segurança, é uma tendência que, se não for contrariada, agravar-se-á. Seguramente agravar-se-á. E, portanto, não pode deixar também, em termos de política e de acompanhamento de política de segurança interna por parte da Assembleia da República, de merecer a nossa particular atenção. Em terceiro lugar, a estratégia de proteção das vítimas de violência doméstica. Aquilo que se constata por este relatório, no ano 2017, aparentemente terá havido uma espécie de estagnação no reforço e no ataque por parte das autoridades e em particular das forças de segurança relativamente a este tipo de criminalidade, embora ele tenha, comparativamente com o ano anterior, se tenha felizmente reduzido, quer em termos de participações, quer em termos de vítimas mortais, mas a estagnação relativamente à cobertura de salas de atendimento à vítima em todas as quadras e todos os quartéis das forças de segurança é algo que não pode deixar de preocupar, porque havia uma tendência que vinha de trás de crescimento, porque isso também impacta não apenas em termos de acolhimento e salvaguarda dessas vítimas pelas nossas forças de segurança, como também de sensibilização das próprias forças de segurança e de formação das próprias forças de segurança relativamente a este tipo de criminalidade, que deve ser de uma forma contundentemente atacada. Em quarto lugar, referir a execução da Lei de Programação de Equipamentos e Infraestruturas das Forças de Segurança, em que se constata pelo RASI que a sua execução no ano 2017 ficou aquém dos 2/3, ficou um pouco acima dos 60% relativamente àquilo que estava ou que está consagrado no quadro de orçamentação da Lei de Programação que foi aprovada nesta Assembleia da República e que aponta para no quinquénio da sua execução para um esforço de investimento da ordem um bocadinho acima dos 90 milhões de euros em cada ano. A verdade é que no ano 2017, diz-nos o RASI, que a execução ficou-se pelos 57 milhões, o que dá os tais 62, 63% de execução, que, embora tratando-se, compreende-se isso, do primeiro ano de aplicação da lei, não pode deixar de ser recuperado nos anos subsequentes, nomeadamente já a partir de 2018, porque aquilo que pode servir um bocadinho de, enfim, de justificação para uma fraca execução no primeiro ano, começa a não ser aceitável já a partir dos anos seguintes, a menos que haja, digamos, uma cativação de investimento que nesta área da segurança nos parece completamente inaceitável e, de resto, que a lei aprovada nesta Assembleia da República expressamente diz que as cativações não se aplicam ao esforço de investimento na área da segurança interna. É uma norma que está expressa na lei aprovada por este orçamento. Em quinto e último lugar, a minha chamada de atenção, ainda na opinião que apenas a mim responsabiliza, como é evidente, tem que ver com dados que, embora não tratados autonomamente neste relatório de segurança interna, são dados que são fornecidos oficiais, porque são fornecidos pelas Forças de Segurança, pela PSP e pela GNR, e que apontam para um preocupante crescimento da violência na criminalidade associada ao fenómeno desportivo. Não refiro já o que aconteceu em 2018, porque não se reporta ao ano de 2017. Reportando-me ao ano de 2017, a PSP registou, só a PSP registra um aumento de incidentes na ordem dos 26% da criminalidade associada ao fenómeno desportivo. Eu diria, como já disse pessoalmente, e estou em sede da opinião do autor, até no próprio plenário, em debates com o Sr. Ministro da Administração Interna, eu acho que aquilo que se passa na criminalidade junto associado ao fenómeno desportivo é uma tragédia anunciada. Infelizmente, já tivemos uma tragédia aqui há duas, três semanas. Espero que não se repita e que não aumente de volume, mas a verdade é que continua a observar-se alguma inação, pelo menos por parte dos responsáveis máximos, relativamente a este fenómeno. Passando às conclusões, para terminar, Sr. Presidente, como conclusões, constato que o ano de 2017 fica negativamente marcado pelas falhas no cumprimento dos objetivos traçados na proteção de cidadãos, quer nas áreas da proteção civil, quer na área da segurança rodoviária, que 2017, face ao ano anterior, constatou um aumento de 3,3% da criminalidade geral, embora verificando-se uma redução percentual significativa na criminalidade violenta e grave, com a particularidade do aumento dos crimes contra as pessoas, como referi também. Na linha do que se tem verificado em anos anteriores, na categoria dos crimes contra o património, continua a ter um maior número de participações, embora se tenha reduzido, e com 50% do total da criminalidade participada. A variação percentual em termos de distribuição geográfica destacam-se os aumentos nos distritos da Guarda, Região Autónoma da Madeira, Santarém e Lisboa, e em sentido oposto, um decréscimo em Coimbra, que é o distrito que aponta para uma maior redução percentual. Uma referência ainda à Lei de Programação, Infraestruturas e Equipamentos, que neste seu primeiro ano de aplicação teve um grau de execução pouco superior a 60% do estipulado pela Assembleia da República. E, por último, concluir que o relatório se encontra em condições de acordo com aquilo que são as disposições regimentais, ser apreciado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tomamos a liberdade de corrigir, na parte relativa às conclusões, duas gralhas. Na penúltima linha, a referência ao relatório de segurança interna ao ano de 2017, e na segunda linha, a mesma gralha e a mesma correção. Sr. Deputado, na segunda, nas conclusões, na parte quarta, conclusões, a segunda e a antepenúltima linhas. 2017 e não 2018. Seria sempre mais confortável anteciparmos o trabalho do próximo ano, mas... Exatamente. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar o Sr. Deputado Relator pela forma exaustiva com que se procede à análise do RASI. O RASI, aparentemente, será apreciado em plenário na próxima sessão legislativa, atendendo à calendarização já feita até julho, portanto, aliás, à semelhança de outros anos. obviamente não me pronunciarei sobre a opinião do relator. Manifestamente não partilhamos a mesma opinião, mas regimentalmente essa parte não é suscetível de votação. Queria não apenas referir que parece-me manifesto, ou se não for manifesto, pelo menos dá aso a que se possa dizer que o senhor deputado relator terá, de algum modo, feito uma leitura também enviesada do relato da Segurança Interna em 2017. Sendo certo que na Proteção Civil é incontestável, quer dizer, vivemos de facto a tragédia que todos sabemos e, portanto, sobre essa matéria, tudo o que pudermos fazer para que esta tragédia se possa considerar um fenómeno isolado e irrepetível, terá, obviamente, o apoio, não ia dizer, de todos os deputados, de todos os cidadãos portugueses, isso é inegável. Relativamente à segurança interna, à segurança rodoviária, é algo que merece a nossa atenção e deve merecer a nossa preocupação, embora, com toda a franqueza, não é ainda possível em termos de números agregados. Podemos partir para uma inflexão da tendência, portanto, em números, em agregados de longos anos, registamos de facto que há um aumento do número de mortes local, tem que ser cotejado obviamente com o incremento do tráfego rodoviário, mas justifica-se que se pense um reforço dos meios de controle e de repressão da sinistralidade rodoviária. Agora, relativamente à criminalidade participada e à criminalidade grave, eu queria reintroduzir a questão dos números agregados, porque se é verdade que a criminalidade participada geral teve uma inflexão de 3,3%, isso não obsta a que se também considere, e o Sr. Deputado Relator o não referiu, que estamos a falar dos segundos valores mais baixos da década. Ou seja, é verdade que a criminalidade participada aumentou 3,3%, mas os números de 2017 só são superados pelos de 2016. Se compararmos já com todos os números da década, podemos continuar a dizer, com rigor, que os números de 2017 são os segundos mais baixos da década. Estou apenas a referir-me aos 341 mil participações que referiu. Estamos a cotejar, por exemplo, com 400 mil em 2012 e números aproximados de 2013, ou seja, se o patamar doravante se fixar por números desta grandeza, em termos comparativos, continuamos, de facto, com números consideravelmente baixos. E se, de repito, a criminalidade participada geral apresenta o segundo valor mais baixo da década, já a criminalidade participada violenta e grave, essa sim apresenta os números mais baixos da década e, portanto, enfatizar a variação que houve, de facto, entre alguns números desagregados da criminalidade violenta e grave, reconduz-nos à observação que faço sobre a criminalidade participada, ou seja, mesmo essa variação, quando comparada com iguais crimes violentos e graves em números anteriores, continuam a ser os números mais baixos, à exceção, obviamente, de 2016. Relativamente à questão da execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Serviços de Segurança, como o Sr. Deputado, aliás, recordou em recentes debates com o Sr. Ministro da Administração Interna, o que foi referido precisamente é que o grau de execução é expectável que aumente significativamente já este ano e, portanto, os números seguramente o refletirão. E terminava com uma referência, uma constatação, que a preocupação referida com a redução das forças de segurança, se é verdade que há razões para acreditarmos que ela será infletida com os concursos abertos, registra também que estamos a falar de números da ordem dos 20 mil por dispositivo em 2016, que comparam com mais de 22 mil em 2011, e, portanto, a preocupação referida na diminuição das forças de segurança, não registro que não ao longo de 4 anos não verifiquei essa observação, e a verdade é que se ela se torna crítica a determinado momento é porque no conjunto da PSP e da GNR ao longo de uma legislatura se perderam cerca de 5 mil efetivos e obviamente em algum momento esse processo tem que ser infletido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Vanegas da Silva, tem a palavra.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, para cumprimentar naturalmente o Sr. Deputado Luís Marques Guedes pela qualidade e análise detalhada e avisada que aqui nos deixou sobre o relatório de segurança interna. É verdade que há matérias com que, neste relatório com que nos podemos congratular, designadamente aquelas que foram mencionadas pelo Sr. Deputado como sendo da diminuição em geral da criminalidade. Isso é uma coisa boa e temos de nos congratular por isso, mas há aqui questões que de facto merecem que nos preocupemos com elas, a primeira das quais tem a ver, obviamente, com uma questão que o CDS não se tem cansado de mencionar e que tem a ver com a regulamentação dos metadados, que o Governo já assumiu que só fará depois de haver pronúncia do Tribunal Constitucional sobre a matéria. Parece-nos de forma errada, mas enfim, ficamos com essa nota e gostávamos que isso avançasse o mais depressa possível. E depois, para partilhar da opinião do Sr. Deputado Luís Marques Guedes no que toca às questões da proteção civil, da segurança rodoviária e dos meios efetivos alocados às forças e serviços de segurança, no sentido em que, de facto, estas matérias precisam de um olhar atento do poder político sobre elas. Escuso de mencionar por que razão é necessário este olhar atento. A proteção civil está visto à saciedade, porque na segurança rodoviária, de facto, os números crescentes preocupam e preocupam há já 2 anos e, portanto, é bom que tenhamos essa matéria no radar. E os meios efetivos alocados às forças e serviços de segurança, de facto, não estamos a conseguir fazer a reposição das saídas, e ao menos isso era importante que se fizesse. E de resto, todas as forças e serviços de segurança nos alertam sistemática e consecutivamente para esse problema, e portanto esse é um problema para que necessariamente temos que olhar. Finalizar, Sr. Presidente, para dizer que no que toca à lei da programação das infraestruturas, no seu primeiro ano de vigência, notamos que, como bem referiu o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, há está em 60%, ficou em 60% a sua execução, portanto pouco mais de metade do que aquilo que estava programado. Provavelmente o ano que vem não será um problema, porque é ano de eleições e, portanto, provavelmente o investimento será maior, mas gostávamos que esta programação não ficasse esquecida e que fosse uma programação feita para, de facto, ser cumprida, e estes 60%, efetivamente, não auguram nada de muito bom, se bem que para o ano provavelmente não vamos poder ver exatamente qual vai ser esta evolução, mas veremos nos anos vindouros o que sucede. Concluir, Sr. Presidente, para cumprimentar novamente o Sr. Deputado Luís Marques Guedes pela qualidade do relatório e pelo detalhe com que nos brindou nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para cumprimentar também, em primeiro lugar, o deputado Luís Marques Guedes pelo detalhe e pelo pormenor que empregou na realização deste parecer. Eu devo dizer que o Bloco de Esquerda partilha de muitas das preocupações que aqui estão expressas neste parecer e que, aliás, também já tivemos a oportunidade na última audição ao Sr. Ministro da Administração Interna a referir algumas, e especialmente naquilo que se refere à criminalidade participada na violência doméstica, que ainda que tenha descido realmente, as salas de atendimento à vítimas continuam praticamente na mesma, ainda que esteja inscrito que devem ser, até o final de 2018, portanto, completadas, não é? E garantida a sua cobertura a nível nacional. Estamos a ver que estamos no meio do ano e isso, de facto, não está a acontecer. E também naquilo que respeita às forças e serviços de segurança, especialmente ao número de efetivos, se bem que eu tenho ideia que haveria aqui alguma, será algo que teremos que confirmar, mas tinha ideia que aquilo que tinha sido dito pelo Governo e pelo Sr. Ministro da Administração Interna relativamente aos elementos da GNR que integraram o GIPS é que alguns deles, pelo menos uma boa parte significativa dos 500, seriam novas contratações e não seriam elementos que já pertenciam à GNR. Eu recordo-me disto até numa audição anterior, porque isto levantava algumas preocupações relativamente ao curso portanto, de formação que estes elementos teriam obrigatoriamente que frequentar, e a minha preocupação era de facto não estariam prontos a tempo desta época de incêndios, porque precisamente eram novos elementos e, portanto, é algo que é preciso confirmar, porque efetivamente aqui com esta contagem das saídas e dos ingressos, isto nem sempre bate certo. De qualquer das maneiras, devo dizer que, apesar de estarmos e com este enfoque nas preocupações que partilhamos e que são aqui expressas, esta parte da opinião do Sr. Relator, que está no seu pleno direito de a fazer, consideramos que, e principalmente no que respeita à proteção civil, que é aqui dado uma opinião sobre aquilo que respeita ao ano de 2017, mas faltaria também dizer que falhas que existiram e que todos verificámos e que o próprio Governo já reconheceu naquilo que é a proteção às populações, decorre também de um desinvestimento enorme que vem de há muitos anos naquilo que é a proteção civil e um desinteresse muito grande e de muitos anos, portanto, sucessivos, naquilo que é a proteção civil e naquilo que é a capacidade das forças com responsabilidade na proteção civil, no que respeita a equipamentos, no que respeita à formação, no que respeita à especialização, no que respeita aos meios aéreos, enfim, no que respeita a tudo. E, portanto, acaba por ter um tom um pouco injusto por se reportar apenas a 2017, sem referir que estas questões são evidentemente influenciadas por um desgaste de tudo o que tem a ver com a proteção civil, e é um desgaste que vem já de há muitos anos. E era tudo por agora. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria só felicitar o Sr. Deputado Marques Guedes pelo cuidado que pôs neste relatório, sendo naturalmente legítima a expressão da opinião do relator, não apenas no relatório, mas também com a intervenção que aqui acabou de fazer, em que nos exprimiu, enfim, a opinião que tem acerca deste relatório de segurança interna que coube relatar para esta comissão. E, portanto, naturalmente que votaremos a favor do parecer apresentado e obviamente, que haverá tempo de debater este relatório no plenário, como é natural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito brevemente, em primeiro lugar, obviamente, para agradecer os cumprimentos que não são merecidos, mas faz parte do funcionamento da Comissão. E só duas pequenas palavras. Relativamente aos comentários feitos pelo seu, à posição transferidas pelo seu deputado Filipe Neto Brandão, concordo que relativamente à segurança rodoviária, a inversão de num ano, dificilmente se pode falar numa tendência, enfim, chamemos-lhe um sobressalto, chamemos-lhe o que for. Agora, não pode é deixar de merecer uma atenção particular, precisamente para não se transformar em tendência, no mínimo para isso, principalmente depois de 10 anos em que consecutivamente viemos de cerca de mais de 2 mil mortes nas estradas portuguesas no ano para 400 e tais, e agora voltámos às 500, infelizmente, portanto, é uma tendência muito significativa da última década e é preciso que isto sirva de sobressalto, no mínimo. Ainda por cima, com toda a franqueza, eu não pus isso aqui no meu relatório, mas já o falei aqui na Comissão, em audições ao Sr. Ministro, quando, não sei se há uma ligação direta ou não, mas a verdade é que o ano 2017, quando da aprovação da Lei de Equipamentos e Infraestruturas, foi desviado um conjunto significativo de receitas que eram para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, foi desviado para receitas desta lei de programação. Eu não sei se isso implicou ou não, não sei se tem relação direta ou não, agora não pode deixar, numa perspectiva macro de fiscalização da política de segurança interna, de nos alertar e de nos convocar para olhar para estes problemas de uma forma diferente daquele que foi tratado no ano de 2017. Relativamente àquilo que disse a Sra. Deputada Sandra Cunha, de facto, a minha preocupação relativamente às salas de atendimento às vítimas é completamente igual à sua. A cobertura que está nos 63% tem-se mantido, manteve-se estável durante o ano, estagnada durante o ano de 2017, o que é de facto incompreensível até face à própria expressão que politicamente o Governo tem dado de prioridade a este tipo de situações, que de facto depois não se traduz na prática. Está no discurso, mas não está na prática. Relativamente às novas contratações, a senhora deputada tem razão, mas é assim, até o Governo até pode vir a cumprir aquilo que nos disse, ou seja, que o preenchimento dos JIPs venha a ser colmatado com novas admissões, mas isso será sempre no médio prazo. Não é no curto prazo. No curto prazo há um desvio efetivo do passo o plionasmo, do efetivo no terreno, do efetivo da GNR para a segurança. Portanto, ao se desviar, porque os JIPs estão já constituídos e estão, na época que estamos, em que estamos a entrar, na época de calendário em que estamos a entrar, necessariamente estão a ser colocados no terreno, e isso implica um afrouxamento do dispositivo de segurança da GNR, de segurança de pessoas e bens, no terreno. Isso sem dúvida absolutamente nenhuma, independentemente das intenções disto poder vir a ser colmatado com novas admissões no médio prazo. Espero que isso aconteça, seguramente, mas não é uma coisa que se faça, como a senhora deputada referiu e bem, a formação dos militares da GNR não é coisa que se faça em 30 ou 60 dias e, portanto, necessariamente que só no médio prazo é que essa correspondência pode ser. Relativamente à observação da senhora deputada, com toda a franqueza, a observação relativamente a eventuais desinvestimentos na área da proteção civil em anos anteriores, em primeiro lugar, estamos a cuidar de tratar do RASI 2017 e não de anos anteriores. E, portanto, é sobre isso que nos devemos concentrar. E, em segundo lugar, permitem-me que lhe diga com franqueza que relativizar ou tentar relativizar aquilo que se passou em 2017 é algo que não pode merecer da parte de nenhum deputado desta Câmara, de nenhum cidadão deste país, a mínima contemporização. Portanto, não relativizemos aquilo que se passou em 2017, comparando com o que quer que seja. O que se passou em 2017 foi uma tragédia sem comparação nenhuma e que, para a qual devemos olhar em toda a sua dimensão. E não relativizá-la, Sra. Deputada, desculpe, não relativizá-la. Relativizar é afrouxar na preocupação que todos temos que ter para que eles não se, a situação não se repita. E muito obrigado mais uma vez a todos os senhores deputados pelos cumprimentos que me endereçaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Relativamente à questão sobre se já teria chegado o documento que a senhora Secretária-Geral de Segurança Interna, fizemos uma rápida verificação, até este instante não chegou, não é demasiado tarde. Se protelar o seu envio, procederemos à respectiva insistência. Muito obrigado pelo relatório. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado Relator. Eu queria chamar a atenção para a circunstância de, dentro de 10 minutos, dever ter início a audição do Sr. Diretor-Geral. Vamos procurar adiantar o mais possível os trabalhos agendados para esta reunião e daria agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Brim para apresentar o parecer relativo à proposta de lei do Governo que aprova as regras relativas aos dados pessoais. Sr. Deputado Carlos Abreu, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente o consentir, eu apresentarei simultaneamente a proposta de lei 125 e a 126, que têm objetos diferentes, mas apesar de tudo conexos, penso que estarei então em condições de o fazer. A proposta de lei 125 do Governo aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, transpondo a Diretiva de 2016-680. foi apresentado pelo Governo, que não podia deixar de ser, e esta apresentação foi feita nos termos constitucionais e regimentais, designadamente o artigo 124 do Regimento, com uma exceção que é o número 3, uma vez que, apesar de referir na exposição de motivos, e passo a citar, foi promovida a audição do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Governo, uma vez mais, não fez chegar a presente iniciativa, acompanhar, aliás, a presente iniciativa dos pareceres emitidos por essas entidades. Já no início desta reunião, fomos informados que o Conselho Superior da Magistratura tinha acabado de, praticamente, no momento em que esta reunião se iniciou, de disponibilizar o seu parecer, que obviamente não lemos, mas se os demais grupos parlamentares estiverem de acordo e com o consentimento do Sr. Presidente, colocar-se-á aqui uma, enfim, uma chamada de atenção para este facto, ou seja, que o parecer do Conselho Superior da Magistratura chegou, foi disponibilizado, embora, com toda a sinceridade, não se tenha, penso que, aliás, nenhum dos senhores deputados teve a ocasião de ler e de o conhecer. Sobre isto, depois, no fim, queria dizer mais qualquer coisa. Mas, cingindo-me única e exclusivamente ao relatório e atendendo ao pedido do Sr. Presidente para alguma celeridade que se compreende, esta proposta 125 visa estabelecer as regras relativas à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeito de, no fundo, investigação e execução de sanções penais nos termos da diretiva já citada. Há um conjunto de propostas que estão, que se tentaram enunciar objetivamente no parecer e para a qual eu chamo a atenção dos senhores deputados, uma vez mais tentando poupar tempo, fazendo ou dando o merecimento dos autos, e passava apenas para aquilo que consta nos artigos 43 e 44, que me parece uma alteração que consta desta proposta que merece merece ser sublinhada. Estou a falar da atribuição da competência para a fiscalização da aplicação e do cumprimento do regime à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que para esse efeito ganha uma composição particular, específica, passando a integrar um magistrado judicial indicado pelo Conselho Superior da Magistratura e um magistrado do Ministério Público designado pela Procuradoria-Geral da República. Sublinhando-se na exposição de motivos, e passo a citar, fica no entanto excluída do âmbito de competências da CNPD a supervisão de operações de tratamento efetuadas pelos tribunais e pelo Ministério Público no exercício das suas competências processuais, uma vez que esta matéria é objeto de regulação específica na Lei 34 de 2009, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial. Portanto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados mantém-se como a entidade central na aplicação, ou melhor, na fiscalização e na proteção de dados dos cidadãos. No que diz respeito à investigação criminal e à execução de sanções penais, a Comissão Nacional de Proteção de Dados ganha uma composição particular específica para analisar estas matérias. O signatário não oferecerá aqui nesta sede a sua opinião como relator. As conclusões são a apresentação, nos termos regimentais já referidos, o objeto e, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que esta proposta do Governo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Eu passaria já ao parecer seguinte, que é da proposta de lei 126/13, terceira, do Governo, que altera o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial. Repete-se aqui, cumpre todos os preceitos constitucionais e regimentais, mais uma vez com uma exceção no número 3, dado que, apesar de ser referido que foram ouvidas um conjunto de entidades de audição obrigatória nesta matéria, não conhecemos os pareceres. Mas também aqui, o parecer do Conselho Superior da Magistratura foi disponibilizado no momento praticamente exato, no minuto em que esta reunião começou, e portanto não o conhecemos, mas poderemos fazer aqui uma alteração no texto dizendo que o parecer já estava disponibilizado no momento da aprovação deste relatório, mas não no momento em que este relatório foi elaborado.
Sr. Deputado, posso interromper?
Sim, claro.
O parecer que chegou hoje, não é? É exatamente igual ao que tinha chegado a 7 de maio. Efetivamente, tínhamos sido informados, em resposta a uma diligência nossa, de que eles iriam fazer um novo parecer para o Governo, mas o teor é exatamente o mesmo. Portanto,
não... Pois, agradeço a informação, Sr. Presidente, como não li o parecer.
Só agora é que pude confirmar.
Como não li o parecer, não sabia que era exatamente o mesmo ou se era diferente. De qualquer maneira, sobre isso iremos palavras finais.
Irei
daqui a pouco umas palavras finais sobre isso.
Idêntico.
Se me permitir. A proposta de lei 126 altera a lei 34/2009, que estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referente ao sistema judicial, adaptando ao regulamento do tratamento de dados, ao famoso RGPD, do Parlamento e do Conselho, e altera a execução na Ordem Jurídica Interna e na lei que transpõe para a Ordem Jurídica Interna a Diretiva 2016-680 do Parlamento Europeu e do Conselho. Há um conjunto de alterações para as quais, uma vez mais, o relator oferece o merecimento dos autos. Salienta-se que, também aqui, para a questão da interoperabilidade dos dados, esta tem que ser precedida de um parecer da CNPD, de acordo com o disposto no artigo 37, e também aqui a CNPD assume a autoridade assume o papel da autoridade de controle com que para a garantia e fiscalização da aplicação dos regimes de proteção de dados pessoais, mais uma vez com uma composição especial integrando um magistrado designado pelo Conselho Superior da Magistratura e um magistrado designado pela Procuradoria-Geral da República para fiscalização dos dados no sistema judicial em geral, de acordo com as alterações ao artigo 44. Do mesmo modo, o relator não oferece opinião nesta sede, para, enfim, algum enfado do Sr. Deputado José Manuel Pureza, isto não é para ficar em ata, e nas conclusões o Governo apresentou esta proposta cumpre os ditames constitucionais e regimentais, esta proposta visa alterar o regulamento dos dados pessoais, o RGPD, e também a Diretiva 216/680, que tem este assunto por objeto, e face ao exposto à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é de parecer que esta proposta 126 do Governo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Eu gostaria apenas só como sublinhar esta parte final, que me parece muito, parece-me preocupante que propostas de lei com uma tal densidade e complexidade jurídicas cheguem aqui ao Parlamento e à Primeira Comissão e estejam os relatórios a ser discutidos e não é a primeira, nem é a segunda, nem é a terceira vez, não vêm acompanhados dos parceiros que, de facto, deveriam acompanhar estas propostas. Prejudica, enfim, a discussão, prejudica inclusivamente os preceitos, que são vinculativos, que dizem sobre o processo legislativo que assim deve ser, e eu apenas gostaria, nesta fase da apresentação do relatório, de sublinhar este facto para que, eventualmente, para o futuro, se tomem medidas para que, de facto, este comportamento, que eu por vezes também consigo perceber, porque há uma certa celeridade, mas se os parceiros já lá existem, às vezes confesso que me custa perceber exatamente porque é que não são entregues ao Parlamento em tempo devido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Compreendo a questão que suscita, tenho muitas dúvidas sobre a capacidade desta Comissão ultrapassar as dificuldades a que referiu e que não estão no domínio da nossa vontade. Não tenho inscrições. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Peço desculpa, Sr. Presidente, apenas para saudar o Sr. Deputado Relator, porque é que eu tinha acabado de o fazer relativamente e não queria ser mal interpretado. Já agora só uma dúvida que não tem a ver com o relatório sequer, mas como o Sr. Deputado já se debruçou sobre a proposta de lei, coisa que eu não fiz, esta composição da CNPD é uma composição de geometria variável, ou seja, é para este fim e é diferente da composição ordinária da CNPD, ou a CNPD, para efeitos desta lei também, tem na sua, supostamente, porque esta matéria também está a ser discutida, ou irá ser discutida na especialidade da transposição da execução da diretiva da RGPD, qual é a questão da composição relativamente a esta observação?
Aquilo que se percebe dos normativos, um é o artigo 37, no outro julgo, o artigo 44, é que há uma composição especial para estas matérias. O que se percebe, dada, digamos assim, a sensibilidade dos dados em questão.
Não, registro novos pedidos de intervenção. Portanto, vou pôr o parecer relativamente aos... Às duas propostas de lei em à votação, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado Carlos Abreu Morim pelo relatório que aqui nos apresentou. Relativamente ao projeto de lei do CDSPP, que cria a Comissão de Avaliação Técnica Independente relativamente ao caso da petição suscitado no âmbito da petição sobre as alações ilegais na IURD, a Sra. Deputada Catarina Marcelino comunicou-me a impossibilidade de estar hoje presente, mas compromete-se a fazer a apresentação do respectivo relatório na próxima reunião. Temos o projeto de lei do PS, que reforça a proteção jurídica ou penal da intimidade da vida privada na internet. Pergunto se estamos em condições de... Sr. Deputado Filipe Neto.
Sabe que já havia referido no início da reunião, solicitávamos um adiamento, isto é que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que não está. Obrigado.
Portanto, a apreciação dos projetos de lei da especialidade da autoria do PS, do PCP e do CDSPP fica prejudicada e adiada para a próxima reunião também. Temos agora uma resolução. Pergunto ao Sr. Deputado Anastácio se chegaram a acordo ou entregaram um texto já de substituição?
Sr. Presidente, já penso que já foi até distribuído um texto de substituição relativamente às resoluções, para as duas resoluções aprovadas recentemente sobre este tema. Eu obrigo, portanto, na nova tramitação em curso agora de procurarmos encontrar um texto que consensualiza quando as resoluções são de idêntico teor. Tal entendimento foi obtido e foi enviado e, portanto, está à consideração de todos os seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
É só, Sr. Presidente, muito telegraficamente, é só porque é a primeira vez que esta comissão, e penso que as outras comissões também se estarão a debruçar pela primeira vez, com as implicações da deliberação da Conferência de Líderes 16 de maio, que veio, a meu ver, muito bem, revisitar o regime de aprovação das resoluções, por forma a evitarmos que o Diário da Assembleia da República fosse enxameado de resoluções sobre o mesmo tema. É evidente que há de haver um momento em que seremos confrontados com a dificuldade de compatibilização das redações, mas isso também lança um desafio na própria, um desafio prévio na própria aprovação, porque já se saberá quando se aprova uma resolução ter-se-á que ser confrontado com a compatibilização do texto final. Queria saudar quem diretamente interveio nessa compatibilização, porque o objetivo foi plenamente alcançado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficam registadas as suas felicitações ao seu deputado Anastácio e ao Sr. Deputado Paulo Sá, salvo erro. Exatamente. Sr. Deputado André Neto, faz o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este texto único, queria aqui apenas acrescentar o seguinte. O Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, que é favorável ao aceleramento do processo de construção deste novo estabelecimento prisional do Algarve, este texto único, apenas levanta aqui uma questão no que diz respeito à concretização prioritária deste novo estabelecimento prisional. Portanto, queremos deixar bem claro que estamos a favor deste processo, desta construção deste novo estabelecimento prisional, dado o estado em que o mesmo se encontra. No entanto, entendemos que entendemos que esta construção prioritária é de facto, coloca-nos aqui algumas questões, porque conhecemos muito bem outros estabelecimentos prisionais que se encontram em situações bastante degradadas e, portanto, entendemos que a prioridade nos suscita aqui algumas dúvidas e, assim sendo, iremos nos abster.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Vou então... Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, a questão é a seguinte. Eu queria naturalmente também congratular-me com este texto, mas há aqui um problema que tem a ver com a natureza desta votação. Ou seja, estes projetos foram aprovados em plenário, os dois. O esforço que se pediu à Comissão, e bem sucedido neste caso, é o de conseguir um texto que poupe à Assembleia o embaraço de publicar em Diário da República sucessivamente duas resoluções a dizer quase o mesmo, assinadas pelo Presidente da Assembleia da República. Bom, e, portanto, assim, esse embaraço poupa-se e, portanto, há um texto único aprovado pela Assembleia da República. Bom, a eventual rejeição de um documento como este conduziria inevitavelmente ao estádio anterior, ou seja, se um texto deste não fosse aprovado, eram publicadas as duas resoluções, porque elas foram aprovadas. E, portanto, isto confronta-nos, de certa forma, com... Aqui não haverá problema, porque esta, creio que há uma maioria suficiente para aprovar este texto, mas espero que não venhamos um dia a ser confrontados com uma rejeição de um texto conjunto que leve à publicação das resoluções previamente aprovadas, porque, na verdade, o que estamos a fazer aqui é uma votação sobre votações, não é? Que é um problema que ainda não foi totalmente resolvido, embora os passos dados para a Conferência de Líderes e que levam a este resultado são já muito positivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, apenas... não integra a Conferência de Líderes, mas não creio que tenha sido esse o alcance daquilo que foi deliberado por unanimidade. A ideia que eu tenho, e socorro do Sr. Presidente para me esclarecer ou não, é que, doravante, os projetos de resolução, pelo menos quando houvesse mais do que um com o mesmo objeto, passariam a obedecer, à semelhança dos projetos de lei, a um processo de votação na generalidade, especialidade e votação final. O que quer dizer que este texto foi aprovado na especialidade e voltará à plenária para ser aprovado. É a minha leitura, mas eu, repito, não integro a Comissão de Líderes, mas foi isso que me foi transmitido por quem a integra, portanto...
Admito que sim, não era esse, não tinha exatamente essa noção de que houvesse necessidade de voltar a plenário, mas se é assim, obviamente que isso resolve algumas das minhas preocupações.
Vamos votar e esclarecer-se-á posteriormente a vontade, não digo do legislador, mas da Conferência de Líderes. Perdão, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD. Vendo que existem algumas dúvidas relativamente à redação final dos textos que seguem no ponto 7 de ordem de trabalhos. Iríamos então suspender aqui os nossos trabalhos para ouvir o Sr. Diretor-Geral da Reinserção, que se encontra já no edifício da Assembleia. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sr. Presidente, eu não quero atrasar os trabalhos, evidentemente, mas ficou-me uma dúvida sobre a existência de dúvidas. Na verdade, não sei de que dúvidas se trata e, portanto, gostava só de perceber para estar preparado para, uma vez que se tem a ver com, até com um diploma que foi da nossa autoria, que pudéssemos, enfim, estar preparados para acolher o que seja necessário, não é? Apenas isso.
Há indicação de que o texto da redação final poderá ser objeto de um debate um pouco mais longo do que o mero reconhecimento da qualidade do texto, não é? Apenas a título preventivo, para não entrarmos num ponto que porventura atrasa excessivamente a audição, apenas por isso é que me parece que este será o momento mais oportuno, porque se formos indagar eventuais objeções, evidentemente teremos de as ouvir e de dar lugar à prestação dos respectivos esclarecimentos.
Agradeço, Sr. Presidente.
É uma medida cautelar, Sr. Deputado.
Agradeço, Sr. Presidente, avancemos com certeza.
Muito obrigado. Vamos então suspender os trabalhos por 5 minutos e pedir ao Sr. Diretor-Geral para se dirigir a esta sala.